festa da Assunção de Maria é a festa minha, a festa tua, a festa de toda a humanidade, pois é a festa que expressa realmente aquilo que é o destino de todo homem. E deste caminho, Maria é a primícia, o primeiro fruto, o mais belo fruto deste gênero humano que Deus criou para a glória. A meta do nosso caminhar é a glória de Deus. Somos feitos para o céu, para o paraíso. E caminhamos rumo ao paraíso. E a palavra desse domingo é luz para os nossos passos. Nos indica o caminho da visitação de Maria a Isabel. O trecho do Evangelho de hoje, do primeiro capítulo de Lucas, versículo 39 até 56, é muito expressivo, pois nós lemos que naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia de Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar?" Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E segue depois o Magnificat que Maria canta como louvor para a glória da Santíssima Trindade, manifestando através dessas palavras a sua gratidão e a consciência de que Deus faz maravilhas nela, pois grande é o seu nome. Tudo é movido pela misericórdia do Senhor, não pelos nossos méritos, pois reconhecemos a nossa pequenez. Belíssimo trecho que nos indica realmente o caminho. Qual o caminho, então, que temos que percorrer? Temos que entender que todo encontro com Deus é um encontro que nos impulsiona a ir ao encontro dos outros. Quando Deus vem ao nosso encontro, Maria tinha acabado de receber a graça da Anunciação, logo somos verdadeiramente movidos por este mesmo movimento do amor de Deus que nos alcançou para que possamos ir ao encontro dos outros. Descobrimos nesse trecho que todo encontro é salvação, é uma explosão de alegria, é festa. O Espírito Santo é movimento. Na Anunciação, o Espírito Santo desce sobre Maria e a torna fecunda e grávida de Cristo, a palavra que si faz carne no seu seio. Ezequia, serva do Senhor, faça-se mi segundo a tua palavra. E logo, apressadamente, muito forte esta expressão, porque expressa o zelo. De fato, quem ama tem pressa. Nesses dias, Papa Francisco falou de Nossa Senhora da pressa. Realmente, porque o amor te leva a correr sempre a um encontro do outro. Amar significa sair di sé para ir a um encontro do outro. Deixar-se alcançar por Deus que vem ao nosso encontro e logo entrar no mesmo movimento do Espírito. Interessante a palavra que Jesus disse para Judas: o que tem que fazer, faça logo. Este logo, este já. Nós precisamos realmente descobrir como o Espírito Santo nos impulsiona para que, como diz Paulo, assim como ele morreu por nós, nós possamos dar a vida para os irmãos. Existe um demônio característico na vida espiritual como tentação típica para todos aqueles que são escolhidos por Deus. O demônio que eu chamo demônio do depois. Não, vou fazer depois. Depois farei. Hoje não. Pelo contrário, todas as vezes que nós entendemos o mover de Deus na nossa alma, entendemos aquilo que dizia Chiara Lubich: serei santo se serei santo logo. Quando nós falamos, por exemplo, do PHN, que significa para hoje não, se eu logo me decido para evitar, para fugir do pecado, para renunciar a Satanás, eu entendo que a cada dia basta a graça de cada dia. Então, para hoje não, mas também mais bonito ainda para hoje? Sim, digo sim a Deus. Como lemos em Romanos 13, já é a hora de acordarmos do sono, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. O caminho espiritual é caracterizado por este já, agora, hoje. É a graça do momento presente. Não posso deixar para depois aquilo que Deus me pede de poder realizar neste momento com a graça que só neste momento pode me alcançar. Por isso, Maria, apressadamente, vai ao encontro de Isabel. Descobrimos assim que alcançar a glória significa entrar no mover do Espírito, pois o amor é contagioso, a alegria e a paz se irradiam. E é interessante que os vários símbolos que a Bíblia atribui ao Espírito Santo, água, vento e fogo, expressam exatamente este mover. A água parada apodrece, o vento não pode ser enlatado e o fogo se alastra. É exatamente a natureza de Deus aquela de comunicar-se, de doar-se, de sair fora de si. Agostinho fala da Santíssima Trindade nesses termos. Diz que o Pai é como a fonte da vida, Cristo Jesus, a palavra encarnada, é como o rio que traz esta água até nós, e a água é o próprio Espírito Santo. Quando Jesus, no capítulo 7 de João, no último dia da festa, si colocou de pé e gritou: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E como diz a Escritura, aquele que acredita em mim, do seu seio vão jorrar rios de água viva. Jesus está dizendo exatamente isso. Na medida que eu bebo da fonte do movimento trinitário do amor, também participo deste movimento e me torno como Pai, também eu fonte do mesmo amor que do Pai recebo através de Cristo Jesus, que é o próprio Espírito Santo derramado no meu coração. A experiência que não se partilha, de fato, se perde. E na vida espiritual que não progride e regride, e quem vive no Espírito passa de graça em graça, assim como, infelizmente, aquele que vive no pecado passa de pecado em pecado e cada vez mais se enrola nesta vida de escravidão do demônio que veio para roubar, destruir e matar. Precisamos então, primeiramente, escutar a palavra, como Maria, acolher a palavra, viver a palavra. E esta primeira bem-aventurança que Isabel proclama na vida de Maria, que Jesus proclamará ao longo do Evangelho: bem-aventurados aqueles que escutam a palavra e a colocam em prática. Esta verdadeira bem-aventurança de Maria de cada cristão: acolho, escuto, vivo e, consequentemente, partilho esta palavra. Esta é a própria evangelização. Nós sempre dizemos na Aliança de Misericórdia que evangelizar é questão de vida ou de morte, pois o mundo morre por fome e sede da palavra de Deus. E não posso guardare o dom che recebi, pois è dando che si recebe. Quantas vezes na nossa vida experimentamos no momento da partilha da palavra aquela alegria, aquela força, aquela experiência viva de Cristo que se faz presente no meio de nós ao partilharmos na nossa caminhada terrena aquilo que da palavra conseguimos acolher e viver. Assim como os discípulos de Emaús, assim como no Evangelho de hoje, Maria e Isabel, que ao partilhar aquilo que receberam de Deus, a promessa de Deus, a vida de Deus nelas, experimenta a festa, a alegria, quase que uma antecipação da glória do paraíso. Poderemos viver o paraíso e experimentaremos a glória da assunção, nós também, porque o nosso corpo também será assunto ao céu, na medida em que, desde já na terra, o céu é assumido por nós na experiência concreta, no nosso relacionamento, nos nossos encontros. Belíssimo aquilo que diz Nossa Senhora em Medjugorje: façais o paraíso entre vocês. Aqui começa o céu, que na eternidade poderemos viver plenamente. E aqui uma pergunta: qual é o primeiro passo do encontro? Exatamente a saudação. A experiência da salvação começa com a saudação do anjo para Maria. E a primeira palavra do Novo Testamento, a primeira palavra do Evangelho que o anjo proclama é alegra-te, cheia de graça. Nós traduzimos muitas vezes como Ave Maria, uma saudação. Realmente, aqui nesse trecho da visitação é interessantíssimo, porque lemos que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, Isabel ficou cheia de Espírito Santo, a força da saudação. A saudação em hebraico significa o abrir-se, é um desabrochar. E de fato, a saudação hebraica não era apenas uma palavra, era uma expressão de todo o corpo. Uma vez fiquei muito curioso e fui pesquisar como será que aconteceu esta saudação que gerou um Pentecostes no encontro entre Maria e Isabel. Praticamente, os hebreus, ao saudar, estendem os braços, abrem as mãos de uma forma particular e proclamam Shalom Aleichem. A pessoa responde Aleichem Shalom, que diz paz. Shalom não é apenas um desejo de paz. Expressa a própria presença de Deus. E Maria não apenas diz paz, mas traz no seu seio o príncipe da paz. Neste desejo recíproco de paz, a paz acontece, o Pentecostes acontece. Interessante quando duas pessoas se abraçam, quem é que abraça, quem é que é abraçado? Na verdade, é recíproco o gesto, é o abraço do Espírito Santo, é Deus que nos abraça, é Deus que gera beleza, que gera alegria quando nós vivemos a reciprocidade do amor. Este é realmente o caminho da vitória. Sim, o caminho da vitória, porque como lemos na primeira leitura desta festa, esiste uma batalha. O Apocalipse, no capítulo 12, nos fala di una guerra. Uma guerra cósmica que começou desde o Gênesis e que vai até o Apocalipse. É uma guerra que se vence pela pequenez, pela humildade, pelo calcanhar da mulher que irá esmagar a cabeça arrogante de Satanás. Interessante que a bem-aventurança de Isabel para Maria é a mesma bem-aventurança de Jael que venceu Císara no livro dos Juízes, no Antigo Testamento, e que com uma estaca traspassou a cabeça do inimigo, e a mesma bem-aventurança que Judita recebeu ao cortar a cabeça de Oloferne, também inimigo de Israel. Maria não será pela violência, mas pela humildade, que esmagará a cabeça do orgulhoso Satanás. E a Virgem Maria que prepara o exército para esta batalha, dando-nos as armas da vitória. É interessante saber que numa das numerosas aparições de Nossa Senhora ao longo da história da Igreja, aquela que aconteceu em Amsterdã na época da Segunda Guerra Mundial por uma viúva, Ida Pinderman, Nossa Senhora se apresenta como a Mãe de todos os povos. Ela afirma que o mundo caminha para a autodestruição, que pandemias, guerras, carestias, terremotos são consequência do pecado do homem e que somente uma nova efusão do Espírito Santo poderá gerar para a humanidade um tempo de graça e salvação. E assim como em Fátima e nas demais aparições, Nossa Senhora nos convida a orar e fazer penitência para o triunfo do reino de Deus e do seu imaculado coração na história da humanidade. Ela precisa de nós. Pela força da palavra feita carne no seu seio, ela nos convida a dar carne à palavra de Deus na nossa vida, no hoje da história do homem. É belíssimo aquilo que disse o Papa Bento XVI, comentando exatamente este trecho do Apocalipse no ano 2010. Durante o sínodo da Igreja Oriental. Ele dizia que este dragão vermelho che tenta destruir a mulher e a sua geração representa as grandes potências, os deuses falsos da história de hoje. Como as grandes potências da história de hoje, os capitais anônimos que escravizam o homem, que já não são algo do homem, mas constituem poder anônimo, servido pelos homens, pelo qual os homens são atormentados até trucidados. Esses poderes destruidores que ameaçam o mundo. E depois o poder das ideologias terroristas e depois a droga. E o vômito da serpente são todas as ideologias e as correntes de pensamento que dominam todos e querem fazer desaparecer a fé da Igreja. E realmente o relativismo, o materialismo, aquilo que nós hoje continuamente experimentamos na nossa vida. E a Terra, que absorve este vômito, estas correntes, é a fé dos simples, dizia o Papa, que não se deixa arrastar por esses rios. E assim salva a mãe, salva o filho. Por isso, Maria precisa de nós, precisa dos pequeninos, daqueles que oram, daqueles que pela fé e a humildade saberão vencer e esmagar a cabeça arrogante do antigo inimigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e desperte em cada um de nós esta consciência de uma guerra apocalíptica, mas sobretudo a certeza da vitória e da glória que nos espera. Um bom domingo para todos.